Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando e finalmente estamos de volta com a nossa programação normal com podcasts, vídeos e artigos semanais em nosso mais novo site. Repito, novo site. Totalmente repaginado e otimizado para melhorar ainda mais a sua experiência como usuário, com um visual muito mais agradável e fácil para consulta de qualquer tema de seu interesse. Se você ainda não deu uma olhada no nosso site, não perca tempo e entre em www.spartancast.com.br. SpartanCast sem o E na frente. E fique ligado no post deste episódio lá no site, pois temos fotos de alguns exercícios, links e referências de material complementar relacionados a este tema de hoje, que será sobre terapia esportiva. Trouxemos hoje para um bate-papo bem descontraído uma especialista no assunto. O nome dela é Sandra Nacud Ruiz, do Instituto Supleno, que nos falará sobre o trabalho que ela vem realizando junto a atletas de alta performance, bem como passar umas técnicas, ou hacks mentais, se assim você preferir chamar, para melhorar ainda mais a sua performance na vida e no esporte. E você, caro ouvinte, espartano e espartano, que tem acompanhado o SpartanCast pelo Facebook, Instagram, Twitter, ou assinou a nossa newsletter baixando o nosso e-book totalmente gratuito ou participando do nosso campo de treinamento espartano, não deixe de seguir o perfil do SpartanCast no Snapchat também, pois estamos postando a minha rotina de preparação para a primeira edição da Spartan Race no Brasil, onde eu estarei participando da bateria Elite. E como eu estou há algum tempo sem treinar com a devida regularidade, eu vou confessar aqui para vocês que a missão será árdua, mas como um espartano que não foge à luta, eu assumo esse compromisso comigo mesmo e em público, e não irei fazer feio. Estamos também postando pequenos insights para a motivação dos nossos atletas amadores por todo o Brasil. E também, olha só que barato, presta atenção, espartanos, estamos trazendo mais uma novidade super interessante para quem já é fã do Snapchat, mas sente uma certa falta de interatividade nessa incrível ferramenta de comunicação instantânea via vídeo, os hackers do SpartanCast. Sim, existem atletas nerds, acredite se quiser. Eles criaram no Snapchat uma mini TV interativa totalmente espartana para mostrar como é a preparação, insights e palavras de motivação de todos os atletas amadores do Brasil que vem acompanhando o nosso trabalho. Qualquer um, repito, qualquer um vai poder postar conteúdo no nosso perfil de uma maneira muito simples. Mas como assim, Menezes? Como iremos poder postar no perfil do SpartanCast no Snapchat sem senha e sem nada? Você tá maluco? Bom, a gente conseguiu criar uma ferramenta de repost foda que hoje não existe no Snap. Tipo aqueles apps de repost no Instagram? Isso mesmo. E o nome dessa ferramenta é Ghost Reply. Ela não é um aplicativo e pode ser usada direto do seu perfil no Snapchat. E para usar é super fácil. É só você adicionar o Snapping Spot, que é o nome do perfil, né? Criado especialmente para o SpartanCast através do link ou do Snapping Code no post deste episódio. E você, assim que adicionar esse perfil, você receberá automaticamente via inbox um vídeo explicando o uso ridiculamente simples desta ferramenta. Nós pedimos permissão para o desenvolvedor dela e postamos esse vídeo que você receberá assim que adicionar o nosso Snapspot diretamente no post deste episódio também lá no nosso site. Se liga, hein? Dá uma olhada lá, não perca tempo. Está na hora de aparecer, espartano, e mostrar como é a sua rotina de treinamento, insights e palavras de motivação nessa nossa mini TV espartana, para motivar mutuamente todos os espartanos da nossa tropa. Interatividade assim, nem o Instagram com a nova timeline de vídeos tem. Junte-se a este movimento, junte-se ao nosso mini canal de TV espartano no Snapchat, uma nova maneira de interagir com vídeos em tempo real e aumentar a visibilidade dos espartanos e espartanas de todo o Brasil. E do mundo, né? Quiçá do mundo, que como verdadeiros atletas buscam se superar, romper seus limites todos os dias. Bom, sem mais delongas, chega de novidade por hoje. Fiquem com o nosso repórter de rua espartana e em seguida a nossa breve sessão de leitura de e-mails dos ouvintes antes do nosso tema principal.
Repórter de rua espartano.
Bom dia! Aqui quem fala é o repórter de rua espartano Thiago Jacob, diretamente da Bravos Fire, aqui em Barueri. E estamos com nada mais e nada menos que o vencedor, é o espartano, o guerreiro que enfrentou esses diversos obstáculos. Inclusive, eu corri também na Elite. E eu vou falar pra vocês, não é nada fácil. É uma prova com a corrida, muito morro, muito obstáculo. E estamos aqui com nada mais, o campeão, o Leonardo. Leonardo, o que que você faz? Qual que é a sua profissão? O que que te motiva a cada dia redefinir os seus limites?
Bom, eu sou militar. Eu corro 5 mil metros. Eu treino vários dias, todos os dias ali, dois períodos, de manhã e à tarde. E vou sempre procurando novos desafios, novos obstáculos. Essa foi a primeira vez que eu participei dessa prova. Gostei muito, apesar de ser muito dolorosa. E vamos que vamos.
Escuta, você sendo militar deve ter facilitado muito, porque é sua primeira corrida e você conseguiu uma performance incrível. O seu treino é um específico? Como é que é seu treino, cara? Que horas que você acorda? Que horas que você começa a treinar? E como que você termina seu dia? Porque o pessoal acha que é muito fácil, mas compete, você por ser militar, o dia, a rotina é corrido, é muito esforço, é muita dedicação, né, man?
É sim, é muita dedicação. Tem que ser muito guerreiro pra fazer isso, cara. Tem que treinar, eu levanto às 5 da manhã, treino, aí eu vou pro quartel, cumpro o expediente normal, e após o quartel eu treino de novo.
É isso aí, Leonardo. Foi um prazer estar com você aqui nesse evento e parabéns, cara. Parabéns, estamos aí para as próximas e vamos junto, velho. Muito legal mesmo.
E na sessão de e-mails de hoje, apesar de estarmos com muitos e-mails acumulados, teremos que ser breves, infelizmente. Prometo que assim que possível farei um episódio especial com a leitura de e-mails com todas as dúvidas daqueles que participaram do campo de treinamento espartano. Eu já respondi todos por e-mail, mas faço questão de fazer a leitura de cada um desses e-mails em nosso podcast, pois as dúvidas deles podem ser as dúvidas de outras pessoas também. E o primeiro e-mail de hoje é do José Carlos, e ele diz o seguinte: Olá, Menezes, parabéns pelo canal e pelo campo de treinamento espartano. Eu treino jiu-jitsu há mais de 15 anos e faz uns 4 anos que não luto campeonato por várias razões, contusões e tal. E depois que eu comecei a ouvir o Spartancast, que eu coloquei na minha cabeça que ia voltar a lutar campeonato de qualquer jeito. E esse fim de semana foi o primeiro depois desse tempo todo parado. E preciso trabalhar o meu psicológico acima de tudo para voltar a lutar. E você está ajudando muito nisso. Muito obrigado. E eu que agradeço, José Carlos, por compartilhar a sua luta, compartilhar a sua experiência conosco. Me sinto honrado de estar ajudando e agregando valor, podendo estar te motivando a voltar a fazer o que mais gosta. Não tenha medo, se é isso que você gosta, se é isso que faz o teu sangue ferver, os seus olhos brilhar, é a sua paixão, vai lá. Não deixa ninguém te dizer não, muito menos a tua mente. Hackeie sua mente, se motive, se inspire através do Spartancast e meta bronca. O próximo e-mail é do Newton Branco e ele escreveu o seguinte: Olá, Menezes, acompanho com uma certa frequência o SpartanCast e gostaria de sugerir um assunto a ser abordado em podcast, de preferência com algum nutricionista e especialista a respeito do glúten nas dietas. Minha mãe está tendo problema com glúten e fiquei muito preocupado, pois além do fator estético, tem as questões relacionadas à saúde. Olá, Newton, obrigado pela sua sugestão. Pode deixar que iremos organizar um episódio assim que possível sobre este assunto em nossos podcasts. Gratidão mais uma vez. E finalmente, o último e-mail de hoje foi o e-mail do Carlos Guimarães, de São Paulo. Ele diz o seguinte: Bom dia, Espartano Menezes. Cara, sensacional a abordagem do e-book sobre transformar obstáculos em oportunidade. Sua história, como você chegou a essa conclusão, também me comoveu muito. Estou passando por uma situação muito similar. Sou muito grato e compartilho desta mesma filosofia de vida espartana que você vem implantando através do SpartanCast. Continue o ótimo trabalho. Você tem me ajudado muito. Sensacional, Carlos. Muito obrigado aí pelo seu feedback, meu amigo. Essa é a energia que me move. Saber que, de certa forma, essas minhas loucuras, esses meus insights, esses meus estudos e a certa vivência, né, certa experiência que eu tenho tido e compartilhado com as pessoas está causando algum impacto positivo. Eu acredito no resgate pelo esporte, eu acredito na capacidade que o esporte tem em transformar a nossa vida e nos fazer verdadeiros espartanos, enfrentando todos os obstáculos, dificuldades, limitações da nossa vida para nos tornar sempre melhores que ontem. A vontade de um espartano de evoluir, de crescer e se desenvolver sempre não pode ser diferente da vontade de enfrentar os obstáculos. Afinal, cada obstáculo deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado, como uma lição a ser absorvida. Muito obrigado mais uma vez e continue mandando e-mail. E essa foi a nossa sessão de leitura de e-mails. Não deixem de enviar seus e-mails com dúvidas, sugestões e críticas para spartancast@spartancast.com.br, sem o E na frente, pelo amor de Deus, que iremos responder de imediato e faremos a leitura na nossa sessão de e-mail logo que for possível. Gratidão é a palavra pelo carinho de todos vocês. E vamos finalmente ao tema principal. Muito bom, espartanos! No SpartanCast sempre procuramos pelo que há de mais avançado em mindset, programação neurolinguística e outras tecnologias usadas para afiar a mentalidade de atletas de alta performance e transformá-los em verdadeiros vencedores. E por que não pegar um pouco desse mundo do atleta profissional, desmistificar e simplificar para que você, atleta amador, possa implantar na sua rotina diária? E por isso, hoje estamos com a coach Sandra Nacu, do Instituto Supleno para Atletas de Alta Performance. Sandra é formada em Administração de Empresa e pós-graduada em Programação Neurolinguística, a famosa PNL. Ela também é mestre em Comportamento Humano, terapeuta holística, psicoterapeuta de processos, é trainer e Master Practitioner em PNL. Além disso, ela é hipnóloga e coach esportiva. Ela foi treinada pelo co-criador da programação neurolinguística, Robert Diltz, e é consultora organizacional formada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o famoso SEBRAE. E como a missão dela está totalmente ligada com o nosso propósito no SpartanCast, tenho certeza que a participação abrilhantará ainda mais o nosso canal neste tema, que é a terapia esportiva. E aí, Sandra, tudo bem?
Tudo bem, Gabriel. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu estou me sentindo muito honrada, porque, antes de tudo, eu sou sua grande fã, muito fã do SpartanCast.
Que isso.
Já seguia vocês, ouvia os vídeos, então eu estou me sentindo muito feliz e agradecida por estar aqui com vocês hoje.
Ah, o prazer é todo nosso, eu que me sinto honrado aí pela sua participação aí, para trazer realmente conteúdo relevante vindo de um profissional com experiência que lidar com atletas de alta performance, porque esse nosso canal ele é para o atleta amador, mas a gente tenta trazer um pouco desse mundo, né, que parece um mundo místico para quem está começando, o mundo do atleta de alta performance, e trazer para essa galera aí que está vidrada nas academias. E como a gente fala, como espartanos buscam alta performance, treino intenso, treino inteligente e se transformam em verdadeiros atletas. Bom, então quem é Sandra Nacude?
Olha, eu sou nascida, esse meu R aqui de cantor sertanejo, já me entrega um pouco. Eu sou campograndense, nascida no Mato Grosso do Sul, né? Sou campograndense e desde cedo gostei de treinar, gostei de fazer algum esporte e, sei lá, vamos falar do profissional primeiro, né? Depois a gente vai falar dos esportes, que é muita paixão, a gente já não quer parar de falar sobre isso.
É verdade, se você começa a falar pelo esporte, acabou o podcast, você vai falar disso.
É, sempre gostei dessa área terapêutica, né? Então em 1992, mais ou menos, eu prestei vestibular na época para psicologia. E aí eu não passei naquele ano. Mas sempre dizem, né, Gabriel, que os sonhos não morrem, eles adormecem apenas dentro da gente. Então, naquela época, depois de um tempo, eu me casei, né, fiz um primeiro casamento, e aí na família do meu ex-marido, eles pediram para eu fazer administração de empresas. Essa vai ser um pouquinho da minha trajetória, né? E eu fiz o curso de administração de empresas, assim, para ter uma formação, mas no fundo não era aquilo que eu queria. Eu queria fazer uma parte, assim, uma faculdade de psicologia, entender a cabeça do ser humano. Sei que eu fiz administração, me formei, mas não me realizei profissionalmente, nunca encontrei nada na minha área, né? Também não procurei muito, para ser sincero.
Você já era interessada pelo assunto cabeça humana, cérebro, talvez psicologia, né?
Isso, e na época eu já estava na academia também. Isso é por isso que eu tô falando, deixa eu começar pelo profissional, né? Então, depois de uns 2 anos, eu fui para a área, fui fazer meus treinamentos em terapias holísticas. Eu comecei a trabalhar o corpo da pessoa, né, as massagens terapêuticas. E dentro das massagens, na época, as pessoas que eu atendia, a maioria, os treinadores de academia, né, então já estavam nos esportes, eles falavam, Sandra, você pode trabalhar muito mais do que só o corpo. Você entende a gente, você sabe ouvir, você podia começar a fazer um curso também para a mente. E realmente, assim, depois de um tempo, Gabriel, eu comecei a fazer os cursos, assim, ir para a área de psicanálise, comecei a fazer o curso, assim, de programação neurolinguística. Foi aí que eu conheci aqui onde eu moro. Hoje eu moro em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Eu vinha todos os meses, na época também, depois quando eu fui fazer a pós-graduação em PNL, eu me apaixonei por esse lugar lindo, maravilhoso, aí do lado do Rio de Janeiro, né, pertinho de vocês. E de lá pra cá, depois eu fiz as formações de hipnose, tudo, comportamental. E um belo dia, assim, o coach também, né, e um belo dia eu pensei assim, eu comecei a ver, parar pra analisar friamente o comportamento, né, das pessoas dentro da academia, comecei a me perguntar, gente, por que umas pessoas, assim, o padrão, as pessoas têm a mesma idade, mesma postura, mesma estrutura, por que que uns conseguem, outros não conseguem? Uns carregam peso pra caramba, outros não conseguem, assim não pode. Aí eu falei isso daí.
Nesse sentido, o nosso questionamento interno é o mesmo, Sandra, confessa.
Como assim, né, Gabriel? Por que eu consigo? E assim, um dos pressupostos da programação neurolinguística, gente, é o que o ser humano consegue, eu também consigo. Então, se a pessoa está lá do meu lado, tem a mesma estrutura, a mesma idade, mesmo sexo, tudo, consegue, por que eu não consigo? Eu comecei a conciliar assim, tudo que eu sabia, que eu fui aprendendo nesses longos anos na área de terapia, para a área dos esportes. Assim, e hoje, eu moro aqui em Vila Velha, e eu trabalho assim, com pessoas de alta performance, mas sempre batendo na tecla, assim, trabalho assim, não tem como você não trabalhar a mente junto, gente. Isso é fundamental, né? Eu falo, é o triângulo. Cada ponta do triângulo, uma delas é, eu falo, a base, que é o mais comprido, é o emocional do atleta.
Verdade.
O outro lado é o treinamento tático, né? As técnicas, e o outro lado é o físico. É o físico.
A base, você disse, é o emocional, não é isso?
É isso, é o emocional.
É, que está muito ligado com a nossa mente também, não
é
isso?
É nossa mente, são nossas crenças, que você fala muito nos seus vídeos, né, Gabriel? O que nós acreditamos, o que nós pensamos.
É verdade. E o que o esporte significava antes na sua vida?
Olha, para mim, assim, eu sempre na minha vida eu fiz algum esporte. Eu lembro aos 10 anos, eu fiz jazz, né, dança. Eu amava fazer dança, não sei porquê, se era porque minha mãe fazia comigo, então assim, eu admirava de ver minha mãe no meu grupo, sempre gostei muito. Depois aos 14 anos comecei a caminhar, minhas caminhadas, eu nunca parei, eu corria na rua. Aos 16 anos também eu corria, eu gostava de dançar. Aos 18 anos eu entrei na academia com o significado, essa é a sua pergunta, o significado para mim da academia, de treino, de musculação, é terapia. Então, quando eu vou treinar, e de lá pra cá, assim, eu não paro. Eu parei quando eu engravidei da minha filha, tenho uma filha hoje com 9 anos. Então, eu parei uns 6 meses, assim. Só que durante esse tempo, eu comprei um jump, eu treinava em casa. Então, por quê? Porque pra mim, isso significa terapia mesmo. Eu não faço terapia com nenhum colega da minha área, mas a minha terapia, se eu não estou bem, eu vou lá para a academia, volto, aí eu estou super bem. E que eu preciso estar bem para ajudar o outro, né, Gabriel?
É verdade, com certeza. E um dos questionamentos que eu sempre carrego comigo, e aos poucos eu estou encontrando as respostas dentro de mim através da prática consistente da atividade física, é incrível o que tem no esporte que nos causa essa sensação tão grande de bem-estar e equilíbrio, tanto mental como físico e até emocional, né? O que há no esporte que nos causa esse vício praticamente, né? É muito curioso.
Uma vez, eu morava ainda em Campo Grande, eu fui num encontro da Integral Médica. E foi naquele encontro, o criador, o presidente, estava falando com a gente, eu nem era, você vê, eu nem fiz educação física, mas eu fui lá, já gostava tanto que eu fui participar desse encontro. E ele falou uma coisa muito interessante, pelo menos para a parte da musculação, mas eu acho que vale para todos os esportes. E eu achei muita lógica, depois que ele falou, eu falei, nossa, como eu não pensei nisso antes? Quando a gente vai para a academia, pelo menos, igual, eu vou lá, eu posso estar com o maior problema. Isso quer dizer o quê? A cabeça está cheia, né? A cabeça está cheia, todo o sangue, é como se todo o nosso sangue estivesse focado na cabeça.
Verdade.
Quando eu começo a fazer exercício físico, o meu corpo, ele vai precisar rápido para reagir daquele sangue, para melhorar a circulação, né? Ativar tudo. Então, o que vai fazer automaticamente? O sangue que estava na cabeça, que estava assim, causando assim, mais problema, que estava de cabeça cheia, aquele sangue, ele automaticamente ele vai descendo para as outras partes do corpo. Então, é como se, aí realmente a gente chega com aquela sensação em casa, assim, nossa, que alívio, agora eu estou bem. E assim, é como se a cabeça esvaziasse também. Depois que ele falou isso, e ele é médico, eu não me lembro o nome dele agora, eu falei, aí eu dei mais significado ainda para terapia. Eu falei, agora eu entendo o porquê eu volto bem para casa.
Por isso que o esporte virou uma terapia para você, né? Para você como pessoa.
Sim.
E é incrível, ele deu uma explicação fisiológica para a coisa, né? E eu mesmo, estudando de tudo um pouco, eu tenho também a minha teoria em relação ao esporte, mais ligado para a questão da atenção plena, consciência plena, dentro do sentido da meditação em movimento, como tantos outros esportes, como Tai Chi Chuan, Qigong, até a própria arte marcial como um todo, através da execução dos katas, dos kihons, né? É um momento ali que você se conecta a sua mente com o seu corpo, você foca na sua respiração, você se transporta para o presente e aí você acaba esvaziando a sua mente. Mas essa explicação fisiológica para o significado também se conecta, né? É incrível.
É incrível. É como se a gente parasse agora que você ouviu, não fica meio óbvio. Depois você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes? Por isso que eu falei, eu acho que vale para todos os esportes isso.
Ah, sem dúvidas, né? Sem dúvidas. O pessoal fala muito também que o esporte gera alguns hormônios, né? Após a atividade física, como a dopamina, serotonina, que são hormônios ligados à sensação de prazer, e é toda uma explicação realmente biológica, fisiológica e até mental para a terapia que é o esporte, que hoje eu vejo como uma religião, uma filosofia de vida para mim, e creio que para você, além de uma terapia, acabou virando sua profissão e um pouco da sua, digamos, religião, entre aspas, né?
Com certeza. Quem já ouviu falar de mim, do meu nome, quem me conhece desde Campo Grande, sabe dessa minha paixão por academia. Eu lembro minha cunhada, há mais de 20 anos, ela falava para mim: a Sandra, qualquer nervoso que ela passa, qualquer coisa para ela é fácil, parece que ela só vai para academia e ela volta bem. Isso, sabe, assim, fortaleceu mais ainda a minha crença que aquilo fazia bem para mim. E aí eu nunca parei, então para mim foi assim, constante na minha vida. E hoje continuo, né, amo, e hoje eu ajudo atletas, isso é o mais legal.
É verdade, eu confesso que eu só entendi a verdadeira importância do esporte para o meu bem-estar físico, mental e emocional, para o meu equilíbrio, né, para viver plenamente, quando eu parei de fazer ele até recentemente. Eu fiquei quase 2 meses sem treinar por N fatores. Primeiro, uma lesão que eu obtive no crossfit, na lombar, e eu tive que ficar parado algumas semanas. Aí eu entrei de cabeça no trabalho e alguns projetos para o próprio SpartanCast, para lançar o campo de treinamento espartano, e-book, uma série de ações para trazer melhorias para o SpartanCast e comunicar ainda mais a mensagem, estruturar essa mensagem que estava toda ali dentro de mim, tudo bagunçado na minha cabeça, e eu queria organizar tudo aquilo ali, por isso que eu criei o campo de treinamento espartano. Mas foram 2 meses ali, direto, sabe, lendo, estudando, pesquisando, gravando vídeo, editando, mexendo em site, mexendo em tudo, que eu não tinha tempo para nada. Até no meu trabalho me prejudicou um pouco, porque eu não ia trabalhar. E aí eu comecei aquele nível energético, com aquela meta, com aquele objetivo de executar o campo de treinamento espartano. Eu fui conseguir concluir, fiz, terminei lá o curso online, deu certo, deu um retorno de audiência muito legal, e acima de tudo o feedback das pessoas que falaram: pô, cara, muito bom, adorei, me ajudou muito. E isso me deu uma energia. Mas de repente, quando aquilo tudo tinha acabado, aquele furacão tinha passado, eu me olhei assim, putz, me olhava no espelho, aquela autoestima já não estava mais nos meus olhos, aquela autoconfiança já não estava mais em mim, o meu corpo já não estava mais o mesmo, e eu senti minha energia drenada, total. Aí eu voltei e eu comecei a sentir um pouquinho de tristeza também, como se faltasse uma peça dentro de mim. Aí eu falei assim: quer saber, eu preciso me reconectar comigo mesmo, com o meu eu autêntico, aonde ele tá. Eu ficava tentando achar em tudo, aí comecei a pesquisar sobre religião, sobre tudo, tentar desenvolver o meu eu espiritual, mas aí eu eventualmente achava algum alento, mas eu tá faltando alguma coisa. É quando eu comecei de novo a praticar atividade física, eu me reencontrei. Mas eu entendi que tem que haver um equilíbrio, né? Você tem que se colocar em movimento, mas você tem que também ter sua busca filosófica, a sua busca, digamos, pelo seu eu interior, né? Também estudando, lendo livros de autoajuda, coaching, PNL. E é um processo de treinamento da mente e do corpo, né? Pra gente se sentir pleno, como o nome do seu site, da sua empresa se chama, né? Supleno, né?
É isso mesmo. Dentro até do processo terapêutico dos cortes, Gabriel, eu passo uma técnica para essa conexão, né, com o seu eu, que uma técnica de respiração, né? Que a gente usa muita coerência cardíaca. E depois eu vou dar dicas para vocês de como estarem fazendo isso.
Então, legal.
Então tem um momento que o atleta, né, tanto amador quanto profissional, ele precisa ter esse equilíbrio mental mesmo. Durante a noite, antes de dormir, eu passo esse exercício, que depois, se você me permitir, vai ter um momento que eu quero transmitir para vocês.
Claro.
Porque não é todo momento que a gente precisa dessa agitação, né, desse esporte. Vai ter um momento que precisa sim ter esse reequilíbrio emocional.
Com certeza. Agora, me conta um pouco como é que foi a sua trajetória. A gente entendeu, mas até o momento ali, o ponto, a curva, digo, o marco talvez, né? Quando você começou a somar o esporte, mas tudo isso que você vinha aprendendo sobre terapia holística, coach, em PNL, e finalmente começar a trabalhar com este conceito de terapia esportiva.
Sim, como eu gosto muito, né, não consigo ficar sem academia, eu vou todos os dias, assim, pelo menos 5 vezes na semana eu gosto de estar na academia, né? Aí eu pensei assim, como eu posso fazer dessa minha paixão um trabalho? Porque quando a gente trabalha com o que ama, a gente nem consegue chamar de trabalho, né?
Verdade.
Aí foi quando eu arrumei uma orientação comigo para o coach. Quando a gente faz uma formação em coach, você tem que delimitar uma área para você trabalhar, né? Porque hoje em dia, muito você deve conhecer vários coaches, uns trabalham com coach de emagrecimento, coach de vida, coach empresarial. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar congruência, eu vou ser coach esportiva, porque eu vou ensinar as pessoas o que realmente eu faço. Então vai ser assim, bem congruente, faço o que eu falo e faço o que eu faço.
Uhum, verdade.
Encontrei, então assim, todos os dias eu me encontro na academia e todos os dias eu lido com o trabalho com atletas. Então achei isso muito interessante, porque para mim não é um trabalho, é um prazer. Eu vou conciliar a minha paixão pelos esportes com o meu trabalho. Foi daí a paixão mesmo. Falei, deixa eu ganhar dinheiro também brincando, porque para mim é um prazer fazer isso.
É, com certeza, acaba somando uma coisa com a outra, você faz por prazer, que acaba te trazendo algum retorno financeiro que te permite viver do que você mais ama, né? E se tornar ainda melhor naquilo e poder ajudar mais ainda as pessoas se dedicando a elas.
Ah, com certeza, Gabriel, isso pra mim não tem preço. E dentro disso também eu participo de um projeto social aqui no estado, que são com os judocas de alta performance. Eles são de um projeto vicário aqui no estado. E além do trabalho que eu ganho dinheiro, faço a minha parte social também, em nome da Supleno, né, da nossa empresa. E isso me deixa, assim, me torna mais leve, uma pessoa assim, mais humana também. Fazer esse trabalho com eles e ver resultado no meu trabalho. Isso que é o mais gostoso, meu resultado com os atletas.
Ah, com certeza. Foi aí que surgiu a ideia do Supleno. Como é que foi esse nome, de onde ele vem, como é que surgiu essa ideia, assim?
Supleno foi uma palavra, assim, criada, né? Por mim e pelo meu esposo, que nós somos os diretores, né? Por mim e pelo Maurício Ruiz. Supleno seria de plenitude, né? Ser supleno, ser com toda sua plenitude. Então, lá, o que nós fazemos no Supleno? Nós treinamos pessoas para serem cada vez melhores. Esse treinamento se faz através dos nossos cursos, né? Nossas formações em PNL, coaching, hipnose, educação financeira. E esse treinamento também para, assim, treinando as pessoas melhores, se faz através das nossas terapias. Tanto as terapias para esportistas, como o coaching, né? Um processo terapêutico com coaching, com PNL. A gente ajuda a pessoa, assim, se ela quer ir para ser tratada, dentro do Supleno, nós fazemos as terapias. E se ela já está bem e quer melhorar sua performance na área profissional, área pessoal, a gente também está lá para ajudar.
Ah, interessante. Aí vem uma dúvida. Você fala que o teu trabalho é principalmente voltado à terapia esportiva e é o que intitula esse nosso podcast de hoje. E a gente vê muito esse termo coaching esportivo. Agora, terapia é algo novo para mim, um conceito novo, confesso. Qual é a diferença? O que é a terapia esportiva e qual é a diferença entre coaching esportivo e terapia do esporte?
Eu me intitulo hoje terapeuta esportiva porque, vamos lá, no processo coaching é muito bacana também essa formação, muito legal. Porém, o coaching, ele se limita de 10 a 15 sessões no tratamento. E ele não cura trauma. Ou seja, se o atleta, eu penso assim, se o atleta, um judoca, vamos colocar, agora a gente está nas Olimpíadas, né, está acontecendo várias lutas.
E tá bombando, né, o judô do Brasil.
É, isso aí. Então, se um atleta vai lá e perde, ou ele é desclassificado, dentro do processo coaching, eu ia continuar, né, refazendo novas metas, traçando novas metas, objetivos. Dentro do processo terapêutico, não. E dentro da terapia, como eu uso várias técnicas, essa é diferente. No coaching, eu não posso, enquanto só tratando com o coach, eu não posso entrar com a área terapêutica. Isso quando a gente dá os treinamentos, dá os cursos, e não funciona bem. A pessoa que faz a formação em coaching, se ela for terapeuta, o que ela tem que fazer durante o processo? ela tem que explicar para o seu coach, vamos supor, seu atleta ou seu cliente, que naquele momento ela vai dar um tempo do processo coach para trabalhar a terapia. Aí ela entra com terapia de hipnose, entra com outras áreas. Então, o que eu faço? Eu já me intitulo, eu falo, eu sou terapeuta esportiva, para não haver, assim, toda hora eu pedir licença. Por quê? Porque nesse meu trabalho de terapeuta esportiva, eu tiro traumas. Vamos supor, o atleta foi lá para as Olimpíadas, agora perdeu. Uhum. O que eu faço diante disso? Eu tiro aquele trauma, tiro aquela... Eu tenho técnicas da PNL mesmo, que é o EMDR, talvez você conheça, que ele tira, que a psicologia tradicional também usa essa técnica, ela ajuda você a tirar imagens traumáticas. É como se eu pedisse assim para o atleta, eu falo, agora eu quero que você congele uma imagem, e naquele momento traumático, eu consigo, através de técnicas, tirar aquela imagem. Ela some da cabeça do atleta. E quando some essa imagem, aquele sentimento vai embora junto. E eu, através dos meus aparelhos de biofeedback também, eu consigo ver se aquele trauma foi limpo. Para que limpar o trauma? Para ela, para não deixar que aquilo vire um obstáculo para as próximas lutas. Então, dentro da terapia, eu posso usar isso, posso usar técnicas também de visualizações, coerência cardíaca. Antes dos atletas irem para uma disputa, aí eu já entro com processos de hipnose. Eu coloco eles num estado de transe, né, e faço com que eles, assim, se eles me procuram na véspera de um torneio, falando que está com medo de perder, eu elimino esse medo de perder através do processo terapêutico da hipnose mesmo. E que dentro do coaching, isso é inadmissível. Então, assim, o coaching hoje, ele existe algumas limitações. Então, eu me intitulo terapeuta porque eu consigo muito mais resultado para o atleta sendo terapeuta do que eu trabalho. Âncoras da PNL, limpezas de imagens, que é da PNL também, a técnica de visualização, que é um pouco da programação neurolinguística também, coerência cardíaca, respiração, hipnose, acupuntura emocional, Gabriel, é muito bacana, o processo do TEP, eu trabalho com eles também, faz toda a limpeza das emoções dos atletas.
Como é que é o nome?
TEP.
Entendi.
TEPPING. Muito legal se quiser pesquisar depois, pessoal, muito bacana. Então, a diferença fundamental seria essa, o coaching me limita e não tira o trauma. E eu acredito, assim, que o atleta precisa tirar alguns traumas de derrota. Agora, tem outro lado, Gabriel, que eu quero, assim, falar sobre, um pouquinho sobre o trauma. A gente tem esse tempo aqui para falar sobre...
Claro.
Ok. Tem estudos que dizem que as nossas profissões, a nossa vida, ela é determinada por alguns traumas sofridos na infância, na adolescência. Talvez hoje, identificando isso, eu faça musculação porque me dá uma sensação de força. Talvez porque eu sou filha caçula, tenho dois irmãos mais velhos e apanhei muito na infância. E eu nunca sabia me defender. Então, esse tipo de trauma que me levou a amar musculação, esse tipo eu não tiro do atleta.
Porque ele é benéfico,
ele é benéfico. Talvez uma pessoa, ela treina, igual esses dias eu conversando com um professor lá da academia, um personal, e eu falei para ele, olha, você tá com um corpo bacana. E ele responde assim para mim, naquela conversa eu captei na hora o trauma dele. Ele falou assim para mim, eu tô bem, quero continuar bem, porque eu sofri tanto bullying na infância de ser gordinho, que isso me deixa bem. Entendeu? Então, esse tipo de trauma que levou o atleta a ser atleta, esse trauma eu não mexo, porque isso é benéfico. Isso que, vamos supor assim, que alavanca o esportista, que ele deixa sempre motivado, porque ele lembra daquilo, igual eu lembro da minha fraqueza, vamos colocar assim, da infância, e o meu inconsciente não quer que eu seja fraca, eu amo a musculação. E claro que de lá para casa isso já está enraizado, está intramuscular.
Interessante esse conceito de trauma. Inclusive hoje vendo um documentário do The Washington Post sobre o Michael Phelps, né, um maior medalhista de todos os tempos, bateu um recorde de mais de 2.000 anos das Olimpíadas. Ele praticamente entrou aí para a história, né? Praticamente não, já entrou para a história, né? E ele tinha um trauma de infância também, olha só que interessante, ele tinha sérios problemas de relacionamento com o pai dele. E o pai dele desencorajava muito ele de nadar. Olha só, hoje ele é um animal nadando e com certeza foi esse trauma que direcionou ele para isso. Olha que, que
interessante. E esse trauma, Gabriel, é inadmissível alguém tentar tirar isso dele. Mesmo que ele já está há anos, já é o cara, vamos colocar assim, ele é o cara da natação, não se deve mexer nisso. Eu estava ouvindo as Olimpíadas e alguma comentarista, eu não me lembro falando de quem, ela comentou o seguinte, que alguma nadadora, nadador, era falando de um nadador, olha o trauma, mas a mãe ajudou com esse trauma. O menino, o nadador hoje, eu não sei qual, infelizmente eu não lembro o nome, ele caiu na piscina aos 2 anos de idade e a mãe apavorou, mas conseguiu salvá-lo. E aí ela pensou rápido, ela falou, eu vou colocar esse menino na natação, porque como ele se joga, ele é audacioso, ele vai fazer isso onde tiver piscina. E ela não se hesitou, ela colocou ele na natação e ele apaixonou. Então, assim, de um trauma também da mãe, vivido pela mãe, de quase morte do filho, talvez isso ela contou para ele, eu fico me perguntando, talvez sim, talvez não. E hoje ele tá nas Olimpíadas.
É, com certeza. E muitos traumas, às vezes, eles direcionam todas as nossas decisões da nossa vida, mas a gente nem tem noção de que eles existem, né? Hoje eu consigo ver um pouco mais claramente, olhando para trás, como os pontos se conectaram na minha vida. Eu sofri muito bullying também, porque eu sempre fui o gordinho, o ponto de referência, o mais zoado na escola. E aí, de repente, com o tempo, eu sempre fui muito conectado com o esporte, eu consegui atingir um resultado físico que eu nunca imaginei que iria conseguir. Mas é incrível como é que essa coisa do trauma, às vezes, na maioria das pessoas, está muito inconsciente, né?
E isso vale, assim, como o nosso tema é esportes, eu falo dos esportes, mas uma pessoa hoje trabalha, vamos supor, um advogado, talvez a infância desse advogado, a infância dele foi sofreu alguma injustiça, a família foi injustiçada, e ele não aguentou ver aquilo, ele começou a estudar de como ele poderia ter agido naquele momento, e ele vira o melhor advogado.
É, com policial certeza.
Também, policial também, vem de traumas de injustiça. Né? Algum médico talvez perdeu alguém na família por alguma doença, depois a pessoa fica tão focada naquela doença, começa a estudar tanto sobre aquilo, se forma e vira o melhor especialista. Mas atrás daquilo tudo, talvez precisou de um grande trauma. Isso a gente não é.
Interessante. Então, em resumo, esse tipo de trauma que nos direciona para sermos melhores que ontem, que direciona a nossa carreira, a nossa vida, para lutar pelos nossos sonhos, isso a gente realmente, ele é benéfico, a gente não mexe. Mas aquele que nos bloqueia, que geram crenças limitadoras ou mentalidades autossabotadoras, como, por exemplo, uma derrota que o cara traumatizou, ou um acidente que ele sofreu praticando a atividade física dele, isso aí que tem que ser removido, isso aí não pode permanecer, né?
Não pode permanecer. O que eu ouvi algum tempo atrás agora é sobre um trauma, trauma de família, assim, um dos atletas assim, que eu atendo, ele lutava pela mãe, assim, para dar o título para a mãe. O título de melhor judoca, tal, em qualquer categoria que ele estivesse. E aí a mãe começou a não valorizar isso. Porque talvez a intenção positiva da mãe, a mãe quer que ele se dedique aos estudos, né? Quer que ele não se machuque. Mas na cabeça dele, ele lutava pela mão. Então, quando eu vi que isso já estava traumático, ele começou a cair o rendimento dele nos esportes, aí eu fiz a limpeza dessa emoção e fiz ele perceber assim, que ele tem que lutar por ele. É por ele primeiro. A mãe, ok, mas se a mãe não entender, aí eu falei sobre isso, talvez a intenção positiva que a gente trabalha dentro da programação neurolinguística, né? Que todo comportamento tem uma intenção positiva para quem pratica. Eu comecei a falar para ele que ele tem a faltar a mãe dele não tem ferramenta para lidar com isso. Eu falei, olha, sua mãe talvez está querendo só te proteger, eu quero que você entenda sua mãe, eu também sou mãe. E ao mesmo tempo eu quero que você faça as coisas por você. E aí eu consegui, assim, tirei aquela limitação, né, diferença limitante dele, que tinha que lutar pela mãe, e hoje, assim, hoje ele medalha. Caramba. Vai para as Olimpíadas 2020, é um dos nossos favoritos aqui.
Caramba, que legal, muito bom. Então, agora eu entendi com essa sua explanação muito interessante sobre a questão do trauma, a diferença mesmo entre coaching esportivo e terapia esportiva, né? Porque a terapia esportiva você consegue trabalhar com muito mais ferramentas essa coisa do trauma, enquanto que o coaching nem tanto, né?
Nem tanto. É um processo maravilhoso, fantástico. Vamos colocar assim, o coaching, ele leva você do estado atual ao estado desejado. O estado atual seria o hoje, né? De como você está para como você quer ficar. O processo terapêutico, o que eu faço? Eu levo a pessoa, eu volto, não é o estado atual, o estado da infância, eu volto. Se precisar fazer um processo hipnótico para tirar coisas do passado, que assim, sem ser esses traumas bons, né, a gente consegue tirar também, resgata, volta no tempo com o atleta. Seria estado atual, estado desejado, o hoje pro futuro. E através da terapia eu consigo resgatar, eu vou voltando com o atleta.
Caramba, muito, muito bom, muito interessante.
Muito interessante, né? Muito bacana, é gratificante demais, André.
E eu tô ficando apaixonado, confesso, quero colar com você, quero aprender mais.
Que legal, que coisa boa.
E como é que funciona na prática o seu trabalho junto ao atleta? Eu digo ali na rotina diária, como é que é isso? É dividido em consultas, é presencial, é junto do tatame, do campo de futebol, como é que é isso?
Bom, eu vou dar um exemplo só dos meus tópicos, o pessoal do Ricari aqui. Eles são presenciais, os nossos encontros. Eu abri para o projeto todas as quintas-feiras, eu sou pleno, tá, à disposição deles. Eles vão, nos primeiros encontros, o que eu já trabalho com eles? É uma roda da vida, é um trabalho bem bacana, que a gente fraciona um desenho, mentaliza um desenho de uma roda, né, um círculo, fracionado em quatro partes. Em uma parte, eu peço para eles escreverem como está seu físico, corpo mesmo. Outra área, fracionada, eu pergunto como está seu emocional. Aí a terceira área ali da nossa roda, eu pergunto como está a alimentação. E o quarto passo, como está seu treinamento tático. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, isso seria o processo coach mesmo, isso daí, essa roda da vida. Eu vou perguntando como que a pessoa, assim, como que eles se encontram, como que está seu físico hoje, que nota você se dá de 0 a 10 no seu corpo. Depois eu pergunto como que você está, como está seu emocional, e sempre assim relacionado ao contexto esporte lá dentro. Como está seu emocional, como seria você perdesse hoje, que nota você se dá hoje para o seu emocional relacionado ao dois esportes. Depois eu pergunto como está sua alimentação. E não adianta nada, né, Gabriel? A pessoa, assim, o físico tá legal, o emocional tá legal, mas a alimentação não tá, e depois eles não batem o objetivo do peso, né? Eles estão por categoria, não conseguem entrar na disputa.
É uma frustração não bater a categoria, né, pro atleta.
Graças a Deus, a gente não teve nenhum caso lá, nunca aconteceu. Mas eles, ainda dessas frações, dessa roda da vida, é o que... Eles assim, são muito novos, né? Eu faço que eu atendo lá, 14, 17 anos. Eles assim, ainda estão querendo conscientizar do trabalho da nutricionista, né? Do projeto. O meu trabalho, assim, estão aceitando. Foi meio no começo, assim, nem todos queriam ir, porque eles achavam que era bobagem. Só que na hora que eles iam, sempre começaram a medalhar, aí eles valorizaram um pouquinho mais. Agora, com essas Olimpíadas, tá ficando um pouco na moda, né? Coach esportivo, né?
É, verdade, porque você começa a ver Michael Phelps, tantos outros atletas de alta performance, os top players, todos usando ferramentas de programação neurolinguística, coaching, uma série de coisas, porque você vê, a disputa deles ali é por milésimos de segundos, né? Então, quem é campeão é que pensa como campeão, age como campeão, se porta como campeão e acho que, sei lá, tá no DNA do cara, mas também tem muito da mente, muito da mente.
Eu falo pra eles assim, que você tem que entrar, quando você vai entrar pra disputa, você entra campeão, entra com pensamento, seu diálogo interno, né, o termo diálogo interno que é de ter pensamento, né, na programação neurolinguística. seu pensamento tem que estar a seu favor a todo momento, enquanto você já está naquela fila para entrar para a disputa. Você tem que já pensar, eu posso, eu consigo, sou capaz, eu estou pronto, eu mereço ganhar.
É verdade, tem uma frase do Sam Walton, que eu tenho até escrito aqui na minha frente, aqui no meu estúdio, que eu adoro ela, que fala assim, em todas as situações que eu entro esperando vencer. De tanto eu acreditar nisso, acaba virando uma profecia.
São mantras mesmo, né, Gabriel? Eu falo, são mantras. A pessoa, eu peço para ela mentalizar isso todo dia mesmo. Quando eu vou, desde coisas simples, eu vou para academia, eu não sou nenhuma, eu sou uma atleta amadora, vamos colocar assim. Eu vou pensando, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço aumentar o peso, eu mereço, né, ter essa disposição. Quando eu vou fazer algum treinamento, né, dentro do meu trabalho, né, eu viajo para os treinamentos, independente da sala cheia ou vazia, o meu pensamento está a meu favor. Eu tô lá, eu falo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tô pronta para dar o melhor treinamento da minha vida hoje. Então, eu acho que o nosso pensamento sempre tem que estar com a gente, tem que ser positivo, tem que ser afirmativo, tem que falar o que a gente quer, geralmente, né? Eu não quero fracassar, eu quero conseguir. Elimina o não da nossa vida, né? Isso é da programação neurolinguística, também auxiliares linguísticos. Igual você falar, eu não quero perder. E não vai, igual eu falar para vocês agora, não pensem num sorvete de morango. Tá na sua frente o sorvete de morango, né? Ou tá um pouquinho do seu lado, mas você tá vendo o sorvete de morango. Então a gente trabalha muito isso também com o atleta. A linguagem, você vai pensar o quê? Eu quero ganhar, eu posso ganhar.
Eliminar literalmente o eu não, né? Porque é aquele eu não quero perder. Você já tem o não e o quero que tá ligado a uma coisa de tentativa, que tentativa você considera a derrota, mas o eu quero ganhar já é muito, muito interessante, né?
Eu não sozinho, pensa na palavra não. Não, não é nada. Não. O cérebro linka assim, o que você fala depois do não é o que vai valer, igual você fala para uma criança, não derruba o leite. A criança vai o quê? O cérebro nosso também, eu falo criança por causa do exemplo. Mas o cérebro, ele vai positivar o que vem depois do não para depois negativar. Então você cria uma imagem derrubando o leite, que o não sozinho não faz nada, então você vai falar, não derruba o leite. O cérebro vai derrubar o leite, vai derramar o leite para depois negativar, mas até aí já foi. Então, enquanto o atleta pensa assim, não quero perder, eu quero perder com evidência. Isso vai valer para o cérebro. E outra coisa, você até tocou no assunto agora, ótimo para lembrar, o tentar. Aconteça o que acontecer, eu evito também, eu tirei do meu vocabulário não, como negativa simples, só como ele funciona, mas assim, o não de ação eu não uso na vida, e o tentar. Porque a palavra tentar, ela é negativa, ela não tem ação. É como se eu falar para você aí, de onde você está. Ergue sua mão direita. Não, tenta erguer sua mão direita. Se você erguer, você já ergueu, você não tentou. Então, o tentar é como assim, a mão está presa na mesa, está presa. Se eu ficar falando para você, tente erguer a mão, você vai ficar com a mão presa. É isso que é o tentar. Tentar não tem ação. Igual se alguém falar para você assim, eu vou tentar te ligar. A pessoa não vai ligar.
É verdade, eu vou tentar marcar, a pessoa não vai marcar a reunião.
Vai marcar, eu vou tentar ir no treino, né, levando para a área dos esportes, eu vou tentar fazer com esse peso, eu vou tentar correr um quilômetro a mais, não vai conseguir.
Verdade, interessantíssimo.
Tirar isso. O tentar, lá na academia onde eu treino, tem uma na parede, assim, é ridículo de eu ver isso como treinadora, né. Isso é igual assim, o vendedor de sapato olha o sapato do outro. Como eu entendo de comportamento, qualquer coisa que eu leio, para mim dói. Tá escrito assim na parede. Tente não deixar a sala de musculação desarrumada. Então o povo tá tentando, a sala é uma zona, tá uma bagunça, ninguém guarda o peso. Por quê? Eu falo pros treinadores, eu falo, gente, não reclama não, o pessoal tá tentando, olha o cartaz, tá escrito errado, fala pra você que a ideia seria, eu já pedi pra trocar, e eles não estão trocando, então eles estão tentando ainda. A ideia seria assim, mantenha a sala limpa, sabe? Mantenha a sala arrumada,
verdade.
Guarde seu peso após o uso. Então, o tentar não é legal, o tentar e a palavra não quero isso. Então, vamos usar de forma afirmativa, falar o que quer pro cérebro, eu quero melhorar meu rendimento, eu quero correr mais um quilômetro, eu quero aumentar meu peso na academia, eu quero emagrecer. Eu vou melhor ainda. Eu já estou conseguindo. Olha que legal para o cérebro ouvir. Eu estou cada vez melhor. Olha que bacana. Aí você pergunta para
mantras, né?
São mantras. E quando a gente fala, Gabriel, eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Meu ouvido está do ladinho da minha boca. Então, quando eu falo, eu acredito no que eu estou falando. Então, lança para o universo. Fala, se as pessoas perguntarem como que você está, é bacana a gente responder. Cada vez melhor. Igual tem muita gente que fala, tô indo. Eu, para onde? Onde você tá indo? Como tá indo, gente? Não, eu tô bem, eu tô melhorando, tô cada vez melhor, eu tô ótimo. Tem dia que eu nem tô tão bem, só que eu chego onde eu vou e falo, eu tô ótima.
E aí você já fica melhor.
Fico melhor. Eu ergo a cabeça, eu falo, tô ótima. Sabe por que eu fico melhor? Porque eu começo a acreditar. E outra, eu não dou trela para a pessoa falar assim, começar a pensar, ai, que foi com você? Me colocar no estado de vítima.
Aí você remove aquilo ali falando, desabafando, é pior, né?
É pior, é pior. Não é legal. Então, eu procuro, né? Eu uso como estratégia sempre falar que eu estou bem. Ah, não tem casa, né, Gabriel? A gente às vezes não precisa mostrar força na hora que não tem. Então, no momento que eu não estou muito legal, tem meu esposo que é terapeuta também. Aí com ele vai. Sabe por que eu comento com ele? Porque ele pode me ajudar. Agora, se eu tô mal, comento com alguém que não pode me ajudar, pode acabar atrapalhando. Então, eu prefiro não. Então, eu falo, eu tô ótima e eu vou acreditando naquilo e fico bem mesmo.
Isso da vida para o esporte, do esporte para a vida. É uma lição que a gente carrega, por isso que eu vejo o esporte como uma filosofia de vida indivisivelmente ligada à nossa realidade, né?
Ah, não tem, eu não consigo separar. Se você perguntar para mim assim, como era a minha vida antes e depois do esporte, eu não tenho essa resposta, porque a minha vida se resume também nos esportes. Eu tenho como te responder que eu não tenho antes e depois do esporte, mas eu tenho assim, a fase que eu não consigo treinar, eu fico literalmente uma pessoa mais triste, igual você ficou um tempo sem mim, né, sem fazer aquele exercício. Eu fico mais retraída, eu fico triste, é como se faltasse literalmente, né, Gabriel? É uma coisa estranha, né? Falta mesmo. São os hormônios do prazer mesmo que a gente precisa.
É verdade, esvaziar a mente também.
É, você sabe um exercício legal para esvaziar a mente? É, para a gente esvaziar a mente, um exercício muito legal para todos conseguirmos fazer. Todo aquele momento que você está com 1000 pensamentos, a cabeça parece estar cheia, você precisa fazer uma coisa, mas seu pensamento está tão a 1000, você já não consegue concentrar em nada. Um exercício bacana é você simplesmente abaixar a língua do céu da boca, relaxar seu maxilar, é como se desse um tempo para o cérebro. Porque todas as vezes que a gente está com 1000 pensamentos, aqueles tomando conta da gente, se você perceber, a língua está lá no céu da boca.
Pressionando.
Pressionando. E é interessante. Isso não vou falar para você que vai tirar um trauma, né, Gabriel? Mas ele dá um tempo, sabe assim? Esvazia. Dentro do processo terapêutico, quando eu preciso ser toda ouvido para o meu cliente, eu preciso, assim, meu pensamento não pode interferir no que a pessoa fala, senão vai ficar igual aquele momento que você está ouvindo alguém falar, nossa, isso mesmo essa pessoa está falando, não pode acontecer. O que eu já tenho isso, já está no meu automático. Quando eu falo com alguém, eu fixo os olhos, né, dou toda a atenção para a pessoa. Né, eu fico toda, sou toda ouvido, porque os meus pensamentos não vão interferir no que a pessoa está falando.
E você usa essa técnica também?
Também, isso durante a terapia, tanto dos esportes como a tradicional.
Para você se tornar uma boa ouvinte como coach, você meio que tem que estar aberta e, de certa forma, relaxada, né? Para não só ouvir, mas escutar verdadeiramente, né?
Com certeza, a gente fala isso é qualidade de atenção, é escuta empática. Você está assim, ouvindo e entendendo o que a pessoa está falando, não é só a corpo presente, né? Se a pessoa está falando, eu estou aqui, mas não estou nem te ouvindo.
É muito comum quando eu estou com a minha namorada, às vezes ela está falando e eu estou pensando em outra coisa.
Corpo presente, né? Bonito para você, né, Gabriel? Então, já estou te ensinando, você vai abaixar a língua do céu da boca, é como se assim, relaxasse literalmente o maxilar, você relaxa, e você olha para ela, você dá toda a qualidade da sua atenção para ela.
Caramba, lição de vida agora, hein? Putz, grilo, adorei.
Muito simples, quando passamos o curso de leitura dinâmica, mais uma dica para vocês. No curso de leitura dinâmica é o seguinte, quando você vai ler de uma ponta a ponta, assim, que está com uma folha na sua frente, você vai fixar depois seu dedo assim, embaixo da linha e vai seguindo aquela linha. E aí, para não evitar também de acontecer aquela hora que você está lendo um texto, quando você acabou o parágrafo, você fala assim, pô, se eu estava lendo aqui mesmo, não entendi nada.
Horrível.
Você, às vezes, não tem nem esse tempo de ler muito. Então,
acontece com muita frequência comigo isso.
Isso, então você vai fazer o seguinte, Gabriel, você vai estar com aquela folha na sua frente, você vai pegar seu dedo ou uma caneta, ou a caneta, né? Você vai fixar, vai colocar embaixo, assim, da linha que você for ler, você vai ficar com a cabeça parada, que vai mover, vai ser seus olhos. Vai mover, vai acompanhar com o dedo, de ponta a ponta, com a língua abaixada. O que vai acontecer nessa hora?
Tu vai acompanhar a ponta da caneta com seus olhos, não é
isso?
Isso,
a ponta da caneta, você vai lendo e acompanhando com a ponta da caneta, porém sua língua vai estar abaixada.
Perfeito.
Então seus pensamentos não estão interferindo na sua leitura, você está totalmente presente com a sua leitura nessa hora. É muito bacana, você vai depois me mandar notícias sobre isso.
Gostei. Recapitulando, gostei tanto que eu tenho que recapitular. Eu tenho que ler movimentando somente os olhos e acompanhando aquela leitura ali, como se eu estivesse direcionando ali com a ponta da caneta a parte que eu tô lendo, a linha que eu tô lendo.
Você vai ficar mesmo assim, mentalizando que sua cabeça tá parada, você tá ali paradinha mesmo, então só seus olhos se movimentam. E a ideia da leitura dinâmica é isso, os olhos se movimentarem, sem a cabeça junto, sem nada. Aí os olhos vão se movimentar, ou você coloca uma caneta ou vai com a ponta do dedo. Você vai acompanhar seu dedo. E cada vez assim, mais aumentando a sua velocidade do dedo. E mais o detalhe aí, o X da questão é a língua baixada do céu da boca.
É, pra ouvir, pra relaxar e pra ler. Uau!
É pra você manter toda a qualidade de atenção só naquilo. Literalmente, é pra esvaziar a mente.
Caramba, muito, muito legal. Gostei.
Você sabe quantos pensamentos nós temos por dia, mais ou menos?
Ah, eu já li alguma coisa, não recordo não, mas é uma coisa assim assustadora.
60 mil.
Caramba, as mentes mais atribuladas dizem que ainda mais, né?
É, nossa, aí não dá, né? Aí tem que amarrar a língua pra fora.
É a galera com peso ainda, pra ficar bem pra baixo.
Eu imaginei a cena, não tem jeito.
Mas tem gente que é multitasking, aquela pessoa que é tão agitada que você vê que a pessoa fica nervosa, meio tremendo, a mão tá sempre movimentando,
as
o olho sempre
também,
mexendo. Ela não deixa você falar, sabe? Ela te interrompe toda hora pra falar alguma coisa que as coisas. E ela não se fixa num assunto só, porque ela fica divagando muito, sabe? Você não consegue manter uma qualidade de conversa com a pessoa, que ela começa a falar uma coisa, daqui a pouco ela começa a falar outra, você vê, caramba, não consigo me conectar com essa pessoa, que ela não mantém um raciocínio.
Não fecha looping, né? Abre um looping e não fecha. Nossa, não dá. Ou você faz, cria uma empatia com ela, você vai acalmando com o seu tom de voz, né? Você começa falando mais agitado e você vai acalmando, ela vai te acompanhando. Ou desiste da pessoa.
Dependendo do ambiente, é melhor desistir.
Se não tiver muita empatia, não conhecer, né? É melhor desistir.
É. Verdade. Bom, você já passou várias técnicas aqui, mas tem aqui na pauta e eu não vou deixar meu ouvinte sem não. Você falou de uma técnica de respiração que você ia deixar a dica pra gente.
Eu vou deixar sim. A técnica chama braço do dedão. Tá? Mas, porém, assim, vai trabalhar todos os dedos. Se você tiver 10 dedos na mão, vão ser os 10 dedos. Se você tiver menos, serão menos dedos, tá, gente?
É tipo Lula, né?
Isso. Então, assim, a técnica que chama braço de dedão, ela consiste em quê? Em relaxamento mesmo. Em trabalhar com coerência cardíaca, o relaxamento cardíaco. É como se fosse assim, uma sincronia entre o cérebro do cérebro e o cérebro do coração. Já está comprovado cientificamente, Gabriel, que nós temos 3 cérebros. O cérebro do cérebro, o cérebro do coração, que o primeiro órgão do bebê formado no útero é o coração. Então, existe o cérebro do coração, que são as nossas intuições, vamos colocar assim, e o cérebro do intestino. E quando você vai dar um treinamento, você vai fazer alguma gravação, você vai apresentar um trabalho, ou vai lutar, ou vai para os seus esportes competir, sabe quando dá aquele frio na barriga?
Caraca.
É o cérebro do intestino.
Caramba, como o pessoal falava muito no curso que eu fui fazer em Amsterdã de Leadership Training, é o Gut Feelings, né? Aquele, aquele frio na barriga, aquela sensibilidade que você sente ali na região do core, do estômago, que é o centro, né, da nossa energia, do nosso corpo, bizarro.
É, ele é um cérebro que tem ali. Então, assim, gente, nessa técnica que eu vou passar agora, ela ajuda na conexão do cérebro-cérebro e cérebro-coração. Inclusive, o aparelho de coerência cardíaca, né, o biofeedback, também bem conhecido para os atletas, eu tenho esse aparelho nos meus atendimentos, ele também ajuda, assim, além de, assim, de trazer essa calma, esse equilíbrio mesmo entre o cérebro do coração e o cérebro do cérebro, ele ajuda a gente a saber, depois de um processo terapêutico, se um trauma foi limpo. Porque no aparelho ele aparece assim, dependendo da forma que a pessoa está respirando, tem três cores que aparecem para mim, batimento. Ou ele aparece em vermelho, ou ele aparece azul ou verde. Quando ele bate verde, ele está em coerência cardíaca. É como se você pensasse num trauma. Para você pensar num trauma, você usa o cérebro do cérebro. Porém, se o trauma foi limpo, seu coração está ok. Então, quando você pensa numa situação traumática e o coração bate tranquilo, o aparelhinho bate verde. Esse é o estado de coerência cardíaca. De seu corpo dizendo, agora tá tudo bem. Então é muito, muito maneiro. Se você puder um dia conhecer, é muito legal, Gabriel. O biofeedback, trabalho de coerência cardíaca, muito legal.
Interessante. Isso é interessante, atingir esse nível de coerência cardíaca antes de uma competição, por exemplo, antes de eu ir pro tatame.
De jeito nenhum. Não falei isso, Gabriel. Esse estado, isso que eu vou passar para vocês, é interessante. Eu passo para fazer antes de dormir. Para quê? Para você ter esse equilíbrio emocional.
Ah, tá. Eu pensei que era antes de competição.
Hoje eu vou passar outra técnica. Hoje eu tô boazinha. Hoje eu quero distribuir técnicas. Você me cobra depois. Mas vamos lá. Então, para essa coerência cardíaca, lembrem bem, isso é para fazer antes de dormir. E assim, sempre que precisar ficar no estado zen mesmo, tá? É como se fosse o estado dos monges. Eles aguentam ficar naquele estado de coerência, a gente chama, porque eles treinam essa respiração. Como que vai ser essa respiração no nosso exercício? Você vai mentalizar que na hora que você for inspirar, você vai contar mentalmente 5 segundos. Seria assim, puxa o ar, né? Conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí solta. Pode até soltar soprando, né? Solta o ar mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A respiração, então, vai ser assim. 5 segundos para inspirar e 5 segundos para expirar. E aí, o detalhe do exercício. Você senta numa posição confortável. Vamos começar. Abraça o seu dedão. Pode fazer aí, Gabriel. Faz o lado
com os dedos mesmo.
Você pega o dedão. Abraça qualquer um dos dedões. Depois você vai abraçar o outro. Eu vou mostrar só com o dedão, gente. Depois vocês fazem mais tranquilos em outro momento. Em casa, antes de dormir, tá? Você vai abraça o dedão e aí você põe toda a sua atenção no seu dedão. Você vai sentir no seu dedão como se fosse uma pulsação, como se o coração estivesse batendo no seu dedão. Em algum lugar do seu dedão você vai encontrar. Já achou, Gabriel?
Achei.
Na hora que você achar essa pulsação, gente, todo mundo tem essa pulsação, tá? Todos estamos vivos. Então, quanto mais a pessoa está mais tranquila, já tem algum treinamento de relaxamento, ela acha mais fácil. Mas a ideia é achar. Achou a pulsação, concentra toda a sua atenção, abaixa a língua do céu da boca, concentra toda a sua atenção nessa pulsação, ou seja, o problema sai do coração e vai para o seu dedão. Quando eu falo concentra no dedão, é como se tira todo o foco de atenção do seu corpo e lança para o dedão. Você, prestando atenção na pulsação, faz 5 vezes essa respiração de 5 segundos, inspirando. Isso. depois 5 segundos soltando o ar. Pode fazer isso de olhos fechados, se você consegue se voltar mais para dentro de você. Perfeito, 5 dedos em dedão. Você vai passar pro dedo indicador. Abraça o dedo indicador, aí sente a pulsação e faz 5 vezes. Depois o dedo indicador vai para o dedo médio. E aí, consequentemente, você vai fazendo todos os dedos. Esse exercício, gente, dá no máximo 6 minutos por dia. E é muito bacana, eu acho muito interessante vocês fazerem, passarem para o pessoal da sua família. É muito legal mesmo.
Tô zen, hein? Caramba.
É muito bacana. Agora é o seguinte, vamos animar, vamos voltar a animação. Agora.
Peraí, eu vou correr agora, vou pra uma prova de obstáculos, isso, pra Spartan Race. O que, que eu faço? Isso. Tem que estar com sangue nos olhos. Agora que eu tô muito zen, gente.
Agora
tô
muito
eu quero dormir agora na minha cama.
Isso, agora é o seguinte, agora a técnica que eu faço assim. Tá lá, chegou a hora de você praticar seu exercício. Eu vou para academia, eu quero aumentar o peso, eu quero estar disposta, você quer ir lá correr. O pessoal vai entrar no tatame para lutar. O que, que vai fazer? Olha, olha para sua mão, vai ter o ladinho do, no ladinho do dedinho, tem a almofadinha da mão, na lateral aqui da mão. Lateralzinha. Uhum. Aí você olha para sua palma da mão, onde terminar a digital perto do dedinho, na mão, assim, na parte da almofadinha da mão, onde termina a primeira digital, assim, aí lá em cima. Uhum. Depois dá pra pesquisar no Google, tá, gente? Ponto do Karatê, chama. Porque no Karatê é usado muito esse ponto pra quebrar, com a madeira. Eles usam muito esse golpe no Karatê.
Ah, e a lateral da mão, é a faca da mão.
Isso, é exatamente. É a parte da... É a parte... Não é, é o lado contrário, não é do lado, não é entre o indicador e o dedão, é o outro lado, é o lado do dedinho, nessa lateralzinha. Chama ponto do Karatê, não ficar confuso, que vocês não estão me vendo. O que, que a gente vai fazer? Bate uma almofadinha com a outra, um ladinho com o outro da mão, uma mãozinha na outra batendo nesse ponto.
Eu vou botar uma foto depois no post desse episódio.
Ponto do Karatê. Pode bater uma mão com a outra, uma almofadinha de uma mão, um ponto de karatê com o outro, tá? Aí, beleza. Outro ponto embaixo do nariz. Esse é onde vai ficar o ponto, embaixo do nariz. Bate embaixo do nariz, entre o nariz e a boca. É que eu não sei como chama essa parte, eu chamo o ponto embaixo do nariz.
Isso.
Isso é da acupuntura, tá, gente? É muito bacana. E aí, o que você vai fazer? Pensar na letra X bem grandona aí na sua frente. Faz com seus dedos assim, um X bem grandão e olha pro X. Isso vai trabalhar o quê, gente? Isso vai trabalhar força, equilíbrio. Isso é para evitar, até eu passo para os meus judocas, diante de uma disputa, né, diante de algum esporte que tem contato, né, igual o judoca vai lutar com o outro, tem contato físico, não olhar fixo dentro do olho do oponente. Por quê? Porque o olhar desestabiliza a gente. Ele tira a nossa força. Aí me perguntaram essa semana lá no projeto, mas Sandra, mas eu quero ter esse olhar mais forte do que o oponente. Eu falei, mas ok, como você vai saber na hora da sua luta se o outro tem um olhar mais firme que o seu? Sabe o que, que eu indico para esses esportes de contato? Você fixa um ponto, é o terceiro olho. Já ouviu falar nesse ponto, Gabriel? Terceiro olho. Aqui, entre os dois olhos, um pouquinho, tem na testa, né? Fica na testa. Próximo, entre os dois olhos.
Fixando nesse ponto, eu já ouvi falar, alguns lutadores de UFC usam isso, você mantém sua postura altiva, olhando o proponente de igual para igual, mas sem estar fixando nos olhos dele, e assim você consegue manter uma atenção plena do corpo do cara todo, a qualquer movimento, né?
Isso, dentro da terapia holística, que dentro desse processo da acupuntura emocional, a explicação seria assim, para a pessoa não tirar a nossa força, literalmente. ela, isso pode desestabilizar a gente.
Não, realmente, como você falou, tem atleta que, mas eu quero ter esse olhar vibrante, mais poderoso que o meu oponente. Mas bem como você disse, na hora da luta, você tá ali pra ganhar. Como é que você vai saber se seu olhar é mais poderoso do que seu oponente? Se ele tiver um olhar mais forte, mais agressivo, aí tu desestabiliza. Então, pra não correr esse risco, é por isso que você usa essa técnica do terceiro olho, né? Tu orienta o terceiro olho, não é isso?
Orienta o terceiro olho. Porque se o oponente te desestabilizar na hora do torneio, da competição... Até você bater no ponto do karatê, bater embaixo do nariz, pensar no X, ele te derrubou. Não tem como. Então, porque quando desestabiliza, quando olha no fundo do olho, isso vale para a vida aí fora também, no nosso cotidiano, Gabriel. Sabe aquele momento que você encontra alguém e fala, putz, lá vem fulano, eu fico mal depois que eu vejo essa pessoa? Talvez exista para algumas pessoas assim, que nos fazem mal, tiram nossa energia. Isso vale para esses casos também. Vamos supor, no ambiente de trabalho, talvez tenha alguém que tira a nossa força, ou alguém que não nos faz muito bem. Isso vale para esse tipo de pessoa. Se a pessoa saiu de perto, o que você vai? Você aperta o ponto do karatê embaixo do nariz e pensa no X, para aquela sua força voltar. E sempre X. E por que X? É como se nosso cérebro, pensando no formato dele, e falando metaforicamente, é como se ele fosse o formato de um cinto, assim, uma mãozinha fechada, cruza uma mão com a outra, lembra um pouco o cérebro, assim. Quando a gente pensa no X, é como se grudasse uma mão na outra, e o cérebro linka, fica forte, você reorganiza pensamento, fixa sua atenção, aumenta sua força.
É porque você foca num ponto só, então tua mente fica com foco laser naquele ponto. Como se você estivesse olhando para um alvo.
Isso mesmo. Aí o que eu orientei esse atleta do projeto? Ele falou, mas eu queria mostrar no meu olhar isso tudo. Eu falei, então vamos combinar o seguinte, faz igual a Rafaela Silva fez. Você chegou a ver ela entrando no tatame?
Não, vou tentar buscar esse vídeo para botar no post aqui do episódio.
Muito bacana, ela entra, não só com o olhar, ela entrava super focada nas lutas, ela entrava a postura, né? O ombro para trás, coluna super reta e o olhar fixo. Aí eu falei para essa pessoa que eu orientei, eu falei assim, você pode olhar para lugar nenhum, mas você está passando a imagem do seu oponente que você é uma pessoa decidida, você sabe o que você quer. E ela entrava assim, dura, não olhando para o oponente, ela entrava olhando assim para um foco. Você conseguia ver que ela estava totalmente presente na luta, a Rafaela. Estava totalmente fixada, ela sabia o que ela queria, uma pessoa decidida. Então não é só o olhar, é a postura, o não verbal, é o gesto dela. Muito legal, ela entrou vencedora.
Caramba, sensacional. Você vê aí, né, na linguagem do corpo, nas pistas oculares, tudo isso, né? A PNL o tempo todo se, digamos, se refletindo na vida pessoal, profissional e no esporte, né? Em tudo.
Eu não consigo separar uma coisa de outra mesmo, não dá, né, Gabriel? Não dá. É filosofia de vida mesmo.
É, filosofia de vida pra vida toda.
Pra vida toda.
Caramba. Então, finalmente, a gente chegou aqui no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação. Nossa, você deu uma aula aqui pra gente do que é terapia esportiva. Ainda deixou umas técnicas aí, umas dicas pro nosso ouvinte que vai se amarrar. Vai ficar aí o convite para outros episódios também, pra gente conhecer um pouquinho de outras técnicas e, enfim, o canal tá aberto para você, Sandra. Muito obrigado pela sua participação. Você gostaria de deixar aí alguma mensagem final para o nosso ouvinte, alguma palavra de motivação e inspiração?
Sim, claro. Agora ainda aproveitando essa fase, essas Olimpíadas, né, tudo acontecendo, recordes sendo batidos, eu quero assim que cada um de vocês que está ouvindo, todas as vezes, dê seu melhor, quebre você seu recorde. Se você corre 10 quilômetros cada dia, corra 10 passos a mais, corra um pouco a mais, faça um pouco a mais por você, que a nossa limitação está na nossa cabeça. E outra dica mais importante, nunca se compare com ninguém, você é único. Compare com você, eu sou melhor do que eu ontem. Isso evita muitas frustrações na nossa vida. Então você quebra seus recordes e como você diz, Gabriel, na sua postagem, que eu amei, não siga o fluxo, seja o fluxo. Você seja o exemplo para os outros. Não siga,
seja melhor que ontem,
seja,
né?
Seja melhor que ontem. É por aí, gente. E sejam felizes. E sempre assim, cada vez melhor, com mais força e dedicação.
Gratidão é a palavra.